Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Marina e esse é o segundo capítulo. O meu maior medo atualmente são lentes de contato vindos da Shopee. Ou da Shein, ou da AliExpress, tá ligado? Assim, lentes e produtos de beleza que são de origem questionável. Oi, gente. Meu nome é Mari e eu tô com nervoso no olho.
Sim, você tá com nervoso no olho, mas o que é medo pra você? No momento, para minha amiga Mari, é o quê? Corpos estranhos dentro dos seus olhos. Entendeu? É isso. Meu nome é Kay. Nos sigam nas redes sociais. Sigam a nossa conta maravilhosa aqui no Spotify. Tem uma conta no TikTok também, tá, gente? @novasvelhaspodcast. Eu sou aqui, como eu já disse, uma senhora que dá dica lá no TikTok também, então segue a senhora, por favor. @donavelhafala2.
Oi, gente. TikTok, já sabem o padrão. Tá lá. marination.81194. Se alguém descobrir,
quem
se alguém já
sabe.
souber de onde. É, quem sabe, sabe. Não precisa dizer mais nada.
É isso aí.
Vamos começar.
Bora.
Mas assim, eu falei do meu terror atual. Eu quero que você me diga qual é o seu terror real, assim, o terror físico da
Hoje, um
realidade.
terror físico, uma coisa que antes era ter um bebê, tá ligado? O quê, amiga?
Eu acabei de lembrar daquela cena assim, da Rosemary andando no corredor e o negócio ficando vermelho, tá ligado? E você fica tipo,
Oh,
caralho.
meu
É essa
Deus, cara.
expectativa que a gente fica, assim, tipo, de ter um filho, assim, tu fica, caralho, meu Deus, tu não sabe se é real ou não. É, ter bebê é realmente assustador.
Isso é assustador, porque os relatos que você escuta das pessoas que têm um parto na vida delas é que é a pior dor que elas já sentiram na vida. Então, assim, antigamente, assim, hoje o meu medo de um parto, ele está em segundo lugar. E o primeiro de Covid, porque eu sou tão fodida. Se eu pegar Covid, eu vou bater as botas, com certeza, cara. Então, hoje o meu medo é pegar Covid, tá ligado? Esse é o meu medo, o meu maior
Mas daqui a
medo.
pouco tu tá vacinando. Sim,
Então,
é.
enquanto eu não tô sendo, não sou vacinada, ainda tô com medo pra caralho. É,
Quando
vamos lá.
eu saí do. Quando eu peguei Covid, né? Que meu pai foi pro hospital e tal, eu tive. Depois que eu saí da Covid, eu fui diagnosticada com depressão na semana seguinte, sabe? Eu fiquei tipo, porra!
Isso é uma coisa que as pessoas estão começando a diagnosticar em pacientes que tiveram Covid, tá ligado? E isso, e até diabetes. Tem um monte sabe? Por isso que eu não posso pegar Covid, entendeu?
Porra, você nem me diga. Caraca, meu pai, ele tava a uma vírgula de estar com cirrose. E meu pai não bebe. Meu pai não
É.
fuma. E aí minha madrasta tava aqui em casa falando assim, tipo, porra, não fuma, não bebe, tá com cirrose. Que desgraça. Então tu nem fez nada pra merecer essa porra e tu tá, tipo, caralho, né? Tipo, pra ter uma
Ah.
cirrose, pelo menos deixa eu entornar a cachaça.
Pelo menos deixa eu fazer jus, né? É o que eu tô tendo. Mas eu acho que, assim, meu maior medo mesmo, amiga, hoje, de verdade, sem zoação, é perder as pessoas que eu amo. Eu já perdi a minha mãe, e assim, foi uma das piores coisas que já aconteceram na minha vida. Eu tinha 20 e poucos anos, mas mesmo assim não deixou de ser horrível, né? Eu tenho um apego muito grande ao meu pai, meu irmão, enfim. Minha família como um todo, assim, sabe? O meu marido, essas coisas são difíceis para mim, são coisas que chegam a me apavorar, sabe?
Sim, realmente dá muito medo.
Por
É.
exemplo, eu ter sonho, eu já cheguei de ter sonho de chorar, enfim, um monte de situações desse tipo. E isso meio que me apavora, porque a morte da minha mãe ficou como uma lembrança disso. Mas hoje em dia, cara, a gente tá, assim, o medo, ele te paralisa no sentido de que se você tá com medo, a sua vida inteira para.
É estranha.
Porque você não consegue fazer mais nada se você tá com medo.
Teoricamente, né, falando em termos técnicos, o medo, ele deveria ser um sentimento de alerta pra você.
Sim.
Tá ligado? Beware the danger. Uhum. Mas virou um negócio tão abstrato.
O medo é meio que o lance do instinto animal da gente, tal. Deveria ser assim, né? Mas não é. Mas é porque
não,
hoje...
Começou a dar ruim quando a gente decidiu se acumular em grupos e se estabelecer no lugar, né?
Sim.
Quando a gente deixou de ser nômade, foi aí quando a humanidade começou a desandar. Só acho, assim, é minha opinião.
É verdade. Mas, por exemplo, hoje em dia, existem padrões de medo na realidade. E até que chega até levar pessoas a fobias sociais e todas essas coisas, enfim. Entende?
Cara, eu já passei por duas situações, né? Uma realmente foi um assalto e a outra foi o nascimento de uma amizade. E tipo...
Nossa, velho, sabe o que eu lembrei? O meme daquela menina que ela tá andando na rua, o cara vem assalta. Você já viu esse vídeo? O cara vem e assalta ela. Tipo, puxa a mochila dela.
Sim,
e joga ela no
puxa
chão.
Puxa a mochila dela, joga ela no chão, aí depois ele volta, eles se beijam, aí ele dá um... Gente, esse vídeo... Alguém explica. Ninguém explica.
É muito maravilhoso.
Ninguém explica a porra dessa, gente.
Caralho, amiga. Você fez amizade com um assaltante.
Basicamente foi isso, sim. Tem todo. eu moro em um lugar que é tipo assim, eu moro no lugar C.
Uhum.
Pra eu chegar no lugar C, eu moro no lugar C e eu estudava no lugar A. Só que não tinha ônibus de A a C. Eu tinha que parar em B.
Uhum.
E aí,
é como
só que
eu.
B. Só que B, que coincidentemente é o bairro que se chama Bangu, é um bairro muito violento. Como todo bairro que do Rio de Janeiro periférico da Zona Oeste. É violento, não tem o que fazer. E assim, uhum. Eu saí da faculdade. Peguei um ônibus até Bangu e eu parei nesse ponto específico. Um ponto antes do ônibus, do ponto final do ônibus, sabe? Só que eu não queria, tava com preguiça de andar até o ônibus e eu fiquei lá, tipo assim, porra, vou ficar aqui. E aí eu tava de boa, assim, sentada esperando, assim, já tipo 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, normal, não apareceu, o ônibus tava demorando. Aí do nada chegou um garoto, chegou um maluco, tipo, homemzão grandão assim e ficou, tava parado assim, eu tava sentada no ponto e ele tava em pé. E aí, tipo assim, tava demorando muito. Aí eu falei, porra, que preguiça, meu telefone tá sem bateria. E eu puxei assunto com ele, eu perguntei, ah, você pode me dizer as horas e tal, não sei o que, a gente começou a conversar. E aí, tipo assim, eu comecei a insistir muito, que nem velhinha em ônibus, eu tava insistindo, porque eu não tinha mais nada pra fazer, só tinha ele e falei, porra, vou falar com ele, né, cacete, que quem... Vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo. E a gente começou a falar, e eu falei, tipo assim, não, porque eu, pô, já moro aqui há um tempão, que não sei o quê, porra, bairro muito bom. Aí eu perguntei, porra, tu já foi no baile de não sei o quê e tal? A gente meio que o assunto emendou em baile de favela. Eu falei, porra, o baile do lugar é muito bom e tal, não sei o quê. E aí, aí eu falei, nossa, o ônibus tá demorando pra caralho. E ele falou, tipo assim, ó, menina, pelo amor de Deus, menina, você se cuida, eu ia te assaltar. Mas você é tão legal que eu vou ficar aqui cuidando de você até ter um ônibus chegar. Porque eu nem pego ônibus aqui, eu só ia te assaltar e ir embora. E aí eu fiquei tipo assim, ah, tá bom, moço, obrigado. Obrigado por você se preocupar comigo. E ele, assim, me botou no ônibus e eu fui pra casa, tipo... Então, recentemente, né, eu li o Starving Anonymous. E eu tava esperando que fosse um puta terrorzão de bem sinistro, assim, pra dar medo, né? E, na verdade, não é nada demais. É literalmente só uma batedora da Friboi de um ser humano. E eu fiquei muito desapontada. Cara, eu realmente fiquei muito desapontada porque a história tinha um puta potencial, mas...
Uhum.
Ai, eu achei meio merda, assim.
Mas amiga, eu acho que é assim. Eu não sei se você é assim. Acredito que sim, porque nós temos 300 mil coisas em comum, né? Mas eu gosto daquela coisa que, por exemplo, como eu estava te falando mais cedo, eu gosto da indução. Não precisa ser explícito, cara. Não precisa ser um bagulho explícito, um diabão ou uma... desmembramento, é. Sabe? Só precisa...
Sim, é porque, assim, ele tem uma premissa muito boa, que, assim, o menino, ele tá vivendo na vida dele normal em Tóquio, e do nada, ele pega um ônibus, desmaia, e quando ele acorda, ele tá numa uma caminhonete cheia de corpos humanos. E você fica, tipo assim, porra, sinistro. E aí, assim, tem esse início, né, que tem essas cenas iniciais, realmente é muito chocante você ver pessoas sendo cortadas como se fosse um pedaço de carne. Você vê, tipo, um caminhão de gente toda adormecida. Você vê o gado sendo engordado, enfim. Essa parte é até ok, mas, assim, chega numa hora que fica... Quando ele te entrega o que é o vilão, você fica... A queda da... Cai pra caralho a expectativa no mangá, sabe, assim? Por exemplo... Deixa eu ver um que eu li que eu gostei pra caralho. Que foi o Apocalipse no Toride, que é o de zumbi. Dos meninos que eles são... Que eles estão no reformatório, né? É um reformatório ou é uma prisão?
Amiga... Eu acho que é um reformatório.
É, tipo, é um bando de adolescente no reformatório e acontece o apocalipse zumbi no mundo exterior. E aí, o apocalipse chega no reformatório e eles têm que se organizar. Então, assim, tem muita guerra de gangue, tem muita criança sendo violenta com outra criança. Enfim, normal, igual o jardim de infância. E, porra, essa história tem uma crescente do terror muito foda. E você fica, tipo assim, porra, mas zumbi é tão clichê. Cara, dá medo. Primeiro porque o desenho é do caralho.
É, mas assim, porque eu acho, amiga, que, por exemplo, aquela coisa que eu te falo que eu gosto do Gonagai. Não é o zumbi que dá medo. Não é, uma arma biológica. Não. É a maldade humana. É o ser humano colocado no contexto de um animal. Você precisa ali sobreviver. Pra mim, aquilo é apavorante. Entende?
É, isso é realmente é o que...
Sabe? E que pra mim é o que o Gonagai faz de forma brilhante. Inclusive com o próprio Devilman, né?
Devilman é um amorzinho, cara. Eu amo demais esse mangá.
Eu também, cara. Porque é a maldade... Ele escreve isso, assim, de um jeito que você reflete... Não pelo que, por exemplo, o próprio Devilman... Você reflete, não sei, pelo sentido das pessoas estarem ali, tipo, ou com medo de demônios ou alguma coisa do tipo. Porque os próprios seres humanos são demônios. Entende?
Toda a reflexão em volta do Devilman é que o ser humano é o lobo do ser humano. Eu lembro que eu fiquei muito revoltada lendo, né? Porque as pessoas se atiravam umas nas outras e matavam, esquartejavam e simplesmente numa alegação de que, porque era um demônio, virou praticamente aquela caça às bruxas, né? Que era assim, fulano é uma bruxa, então vamos matar.
Isso, exatamente.
E aí, cara, nossa, eu Devilman, assim, me dá um... Eu tenho um estômago forte. Eu admito que eu tenho um estômago forte, mas Devilman, assim, ele pega no fraco, assim, porque...
Mas
as cenas são muito pesadas.
Sim, mas é justamente aquela coisa de, por exemplo, como eu estava falando, é o ser humano colocado naquele contexto de sobrevivência, sabe? Porque e tudo impulsionado pelo medo, entende? Aí aguça o instinto da pessoa. E isso é uma coisa, cara, para mim é o que torna o Gonagai brilhante.
Genial.
Aquilo é palpável, aquilo ali acontece. Se você põe um ser humano numa situação daquela, aquilo vai acontecer. Entende? É aquela coisa que eu tava falando, conversando contigo a respeito do Violence Jack. Aquelas pessoas, elas estão instigadas pelo medo. Elas acham que elas vão morrer soterradas ali, entende? E aí, a pessoa vira um bicho. Tanto que acontece aquela... Nossa, aquela parte horrível.
Aquelas atrocidades que a gente sabe.
Sabe, eu não quero nem comentar aqui, porque é uma coisa muito bizarra e não. Tipo, não, só não. Acho que você tem que ter muito estômago
pra aquilo
ali.
Sabe o pior do ser humano? O pior do ser humano. É isso, assim. Cara, eu acho que o Violence Jack, pra mim, ele é muito... Como ele... O Violence Jack, ele é tão cruel e tão real que eu, assim, eu li uma vez e eu me recuso a ler de novo, sabe? Porra, tipo assim, tá bom, entendi a sua mensagem. Não vou voltar aqui, mas eu entendi sua mensagem e vou levar pro resto da minha vida. Porque o Devilman, eu leio, assim, é sazonal, sabe? Assim, é a cada 3 verões, mentira, de 3 em 3 meses eu tô lendo Devilman, porque eu sou apaixonada pela história de Devilman, porque me dá medo. Eu tenho medo de coisas que são de proporções apocalípticas, sabe? Assim, eu tenho medo de apocalipse zumbi real. Eu tenho medo real de zumbi. E eu tenho medo de, tipo assim, acontecer um bagulho de... Tipo, a estrada, sabe? Assim, ou Mad Max da vida. Eu tenho medo da humanidade chegar nesse nível. É realmente um medo real que eu tenho. O que eu gosto em Devilman é que... eu gosto de que, assim, quando você lê a primeira vez, você, tipo assim, caralho, o Ryo é uma filha da puta. Aí você lê a segunda, você fica, tipo assim, gente, o Akira tá sendo usado. Aí você lê a terceira vez, você fica assim, calma, tem um vilão aqui que eu não tô sabendo identificar onde ele é. Aí quando você lê a quarta, a quinta, a sexta vez, tu fica, as coisas ficam cada vez mais claras, assim, como Devilman antigo, eu vou falar aqui, o vilão é Deus. Deus, o Deus que a gente conhece é o vilão. Não é Satã, não é o Ryo. O vilão é Deus. Porque ele literalmente criou a existência do planeta Terra, da humanidade, pra brincar com os sentimentos do Ryo, tá ligado? Então, assim, toda a sua vida, as pessoas que você conhece, as pessoas que você ama, as experiências que você tem, é parte do plano de ficar nesse ciclo eterno de destruição. Pra Satã reencarnar na Terra, se apaixonar pelo Akira, ver o Akira amando outra pessoa, matar o Akira e eles nunca ficarem juntos. Então, assim, é absurdo. Quando eu percebi isso, assim, foi mind blow real.
Mas é exatamente isso. É exatamente isso, porque é a maquete de Deus, tá entendendo? É tipo o Lego. A gente falando de Go Nagai, né? Eu acho que as coisas dele são bastante palpáveis, assim, porque ele fala muito da natureza humana. Mas, por exemplo, quando eu me deparo com... Eu vou falar aqui do Barefoot Game, né? O Game Pés Descalços. Que é o relato de um sobrevivente da bomba de Hiroshima, né? Uhum. E aí você olha aquilo, cara. E assim, quando o assunto é guerra, pra mim... eu acho que a gente precisa conhecer, eu acho que a história, ela tá aí para isso, você precisa saber, porque a gente precisa entender a consequência de determinadas situações. Como acontece aquilo ali, na minha opinião, é muito, muito, muito pesado e aterrorizante, no sentido de que, porra, é palpável, o ser humano pode chegar a esse extremo por um capricho, muitas vezes. Entende? Então, a história dele é muito pesada e aconteceu mesmo, né? Porque o relato do sobrevivente, inclusive, eu acho que ele morreu em 2012, amiga. Você já leu Barefoot Game?
Não, esse não. Tem coisas que eu não chego perto, porque eu sei que vai me chocar. E assim, uma delas é relatos de guerra. Sim. Eu que sou louca pra ver aquele... Vem aí Veja, que conta sobre a destruição, a devastação que a Segunda Guerra faz, e a gente acompanha uma acho que um adolescente, tipo assim, ele passando em situações de fome, ele vendo pessoas sendo, tipo assim, ele passa por situações muito extremas, porque ele tá tentando sair de uma zona de guerra e chegar na cidade. E assim, eu sou louca pra ver esse filme, mas eu sei que eu não vou ter estômago pra ver esse filme, porque é real demais.
Sim, é que o Japão, cara, foi o seguinte, eles sofreram as consequências de um momento capricho. Primeiro, os Estados Unidos, eles justificaram as bombas de Hiroshima e Nagasaki por causa do Pearl Harbor, né? Onde morreu um cozinheiro. Uhum. Eles mataram um monte de pessoas e as consequências, elas são colhidas até hoje. Famílias foram dizimadas, inclusive a do... Eu esqueci o nome do autor, mas do próprio protagonista.
Existe uma área, né, de Nagasaki que ainda tá interditada? Ou a de Hiroshima? Tem uma área que tá interditada por causa de radiação, olha só.
Então, mas aí eu fico pensando, o Japão não queria se render, e você tá entendendo? É a decisão de poucos influenciando na vida de muitos, e isso para mim, as pessoas precisam ter consciência dessas coisas para não acontecer mais, o que é difícil pra caramba, porque os interesses políticos, né, o dinheiro move o mundo. Então, por mais que a gente tente mostrar e orientar as pessoas, que é coisa pior do que foi o Holocausto, como a gente está conversando, né?
Uhum.
Um dos meus filmes favoritos é A Lista de Schindler, né? Eu amo aquele filme, eu sei ele decorado, eu assisti 1 milhão de vezes, e eu acho incrível, tanto pela história do próprio Oscar Schindler, e o contexto de guerra. Aquele filme é explícito. E o Steven Spielberg, ele é judeu. E o que ele retrata ali é o que exatamente aconteceu. E pilhas de corpos de pessoas. Para mim, aquilo ali é uma das piores coisas, sabe? Você não tem como nominar um negócio desse. Você empilhar corpos de pessoas como se fossem, sabe, sacos de batata.
É, eu vejo. Entende? No Museu do Holocausto tem essa área que são só os sapatos, né? E, cara, assim, só de ver a foto dá um embrulho. Você fica tipo, caralho.
E uma coisa que os exércitos aliados fizeram na Alemanha, quando a guerra acabou, eles abriram alguns campos de concentração para a visitação dos próprios cidadãos alemães. Então, eles não limparam, eles não tiraram os corpos, eles deixaram lá para que eles pudessem ver o que estava acontecendo nos campos de concentração. Se você procurar isso no...
Você já ficou sabendo que durante... Quando soltaram os judeus de dentro dos campos de concentração, teve alguns campos que ainda continuaram ativos porque eles soltaram só os judeus, eles não tiraram os ciganos, não tiraram os homossexuais.
Sim! Eles mataram muito os ciganos, amiga.
Cara, eu sempre paro pra pensar, porque assim, cara, a cultura cigana, ela é algo que existe até hoje, porém, assim, a gente não tem livro, não tem... Sabe, não tem, tipo, um registro histórico de, tipo, assim, olha só, essa aqui é a nossa Bíblia, essa aqui são as nossas runas, tá ligado? Assim, é tudo de boca a boca, porque teve que se mutar, teve que se transformar pra poder sobreviver, assim. A história cigana, realmente, se você acompanhar a história cigana, é a história da sobrevivência, tá ligado? Assim, cara, Apocalipse Zumbi, eu sei que eu tenho plena consciência de que o meu trauma com Apocalipse Zumbi veio por causa de Resident Evil.
Uhum.
Porque eu fui uma criança que os meus primos mongoloides, meus primos, né, família, a gente compartilha sangue, não pode xingar, eles me botaram pra jogar Resident Evil, assim, eu com lá no ápice dos meus 8 anos, botaram pra jogar Resident Evil sozinha, sabe, aí eu fiquei tipo assim, caralho, eu vou jogar essa porra. E eu fiquei com medo de zumbi, real. Eu tenho medo de zumbi até hoje por causa disso. E aí a ideia de apocalipse zumbi... porra, que é um bagulho que eu tenho medo, que é zumbi. Só que na escala mundial, eu tenho medo para um caralho. Para um caralho, assim. Eu adoro jogos Resident Evil. Eu queria jogar, porém eu tenho medo. Olha só que ridículo. A marmanja velha de 23 anos não joga Resident Evil porque tem medo de zumbi.
Mas aí no caso seria, por exemplo, mais até o Resident Evil 4. Mais ou menos até por aí, né? Porque onde tem no Resident Evil 4 tem os ganados, e até o 3 são os zumbis, que é o Outbreak em Raccoon City. Mas aí, amiga, hoje a franquia ela foi para um lado mais de armas biológicas, sabe? Então...
Sim, eu acompanhei. Eu tô muito curiosa pra ver o Village, que eu não vi. Uhum. E com certeza não vou jogar. porque ele puxa pra esse lado do misticismo que eu queria que tivesse, que tem no Resident Evil 4, né? Que tem aquele espírito que fica perseguindo o Leon e tal. E que eu gosto pra caralho, eu gostava disso. Uhum. Eu tô ansiosa pra ver como eles realocaram isso, porque assim, Eu, na minha... abrindo meu coração aqui, quando eu vi aquele trailer do Resident Evil Village, eu fiquei assim, porra, podia ser outro jogo sem se chamar Resident Evil, você podia explorar muito mais um lado de mitologia e tipo assim, e de magia, tá ligado? Mas, enfim, né? Resident Evil é uma franquia que dá dinheiro, então... Mas estão falando que o jogo é bom, estão falando que o jogo é bom, então eu não vou me fechar.
Não, eu não vou te dar spoiler aqui, eu joguei ele já duas vezes. E tudo aquilo, os licanos, aqueles caras que eles você encontra, que eles são tipo... Eles são como se fossem uns zumbis, mas... É uma espécie de vampiro, sabe? Não sei explicar direito. Que tem no castelo da Dimitrescu e tal. Tudo tem uma explicação, amiga. E uma explicação bem plausível. Então, eu não vou te dar spoiler. Mas, tipo, tudo tem uma explicação. O porquê daquilo ali. E você descobre de onde veio o mofo do Resident Evil 7, né? Que é... De onde veio os poderes de Eveline e tal. E tem um puta de um plot twist no bagulho que é estilo M. Night Shyamalan, tá ligado? É muito... É um puta plot twist que tem. E
tava
assim...
todo mundo morto, tava na mente de alguém lá do Resident Evil, foi isso.
Não.
Era um sonho.
Não. Mas tem um plot twist, assim... Cara, minha vontade de falar é muito grande, porque eu sou spoiler, eu gosto de falar, mas eu não vou falar. Mas tudo tem uma explicação. E assim, o Village, na minha experiência, eu gostava, tinha muito medo dos primeiros Resident Evil, óbvio, como uma criança. Criança, 11, 10 anos por aí. Nossa, era um pavor, porque assim, eu não sabia. Você não tinha. A gente não tinha acesso àquele tipo de game, sabe? Mari não tinha. E na época, quando saiu Resident Evil 1, eu lembro que eu e meu irmão, a gente jogava. Nossa, você não tem noção do medo que a gente tinha. Você ficava nervoso segurando o controle, sabe?
Ai,
Eu ficava
era verdade.
nervosa, não é? Você gerava aquela sensação de nervosismo. E eu vou te falar que quando eu joguei, por exemplo, Resident Evil 6, nossa, o Resident Evil 5, o 4 eu gosto pra caramba. Mas o Resident Evil 7, que para mim foi a redenção da Capcom, eles conseguiram trazer de novo aquela aura de horror. É controverso o lance de transformar um jogo que era em
O
terceira
7
pessoa.
é o do Mr. X, não é?
Não, amigo, o 7 é o da família Baker, que acontece naquela casa no Mississippi e tal.
Ah, tá. Eu tô confundindo com outro, que eu tenho um amigo, né? O meu melhor amigo, que provavelmente vai ouvir esse podcast. Obrigado, Bruninho, eu te amo. Que ele é fissurado no Mr. X do Resident Evil, né? Que
É
é.
o Mr. X, ele é uma espécie. Ele é uma arma
É do
biológica
remake, né?
também. Ele é do segundo Resident Evil, no caso, né? Resident Evil 2. E ele é uma arma biológica, como o Nemesis ou como o primeiro Tyrant. Ele é uma espécie de Tyrant, né? Que são essas armas biológicas super poderosas e super fortes. E no Resident Evil 2, desculpa, eles estabeleceram uma premissa que é a premissa do perseguidor, tá ligado? Você joga o game,
É
mas
que
sempre tem.
é o clássico, é uma marca registrada do Resident Evil, né? Que é o gigante
Isso,
perseguidor.
a partir do Resident Evil 2 começa isso. No Resident Evil 4, eu não lembro mais ou menos se tem porque eu acho que é o Mendes, né? O Vitor Mendes. E no Resident Evil 3 é o Nemesis. No Resident Evil 7 é o Jack Baker, que é o papai da família, né? Nossa, gente, Jesus, é o Jack. Ele te persegue em todo canto. E o Mr. X, ele é uma espécie de Tyrant, que ele é um. Ele entra nessa premissa do perseguidor. E no Resident Evil 2 Remake, que para mim foi o melhor jogo do ano que ele foi lançado, acho que foi 2019, foi 2018. É um remake perfeito. Perfeito. Ele traz. A hora que você joga, você tá fazendo a gameplay da delegacia, aquela sensação que você tinha quando você era moleque, que você jogava Resident Evil 2. Você sentia, ele é o meu Resident Evil favorito, mas eu senti a mesma sensação daquela época, cara, porque é apavorante. apavorante. E assim, você fica em pânico a todo momento, porque você escuta o Mr. X te perseguindo. Porque quando ele vem te perseguir...
Tu escuta ele pela casa, né?
E você escuta os passos dele. E você se desespera, porque, sabe, um soco do cara pega metade do teu HP, entendeu? Tu pega metade do teu life.
Cara, eu vou ser bem sincera. Só de você estar falando, a minha mão está suando. Eu acabei de procurar aqui pra ver, e eu conheço o Resident Evil 7 como Biohazard. Eu não, porque eu vi ele só... Só a galera japonesa falando, então eles chamam de Biohazard Resident Evil 7. E aí você chamava de Biohazard, não era... Eu não sabia qual que
no
era.
No Japão, Resident Evil não é Resident Evil, é Biohazard. Mas quando foi o 7, eu fiz aqui pro ocidente é Resident Evil Biohazard. Né? Resident Evil 7 é Biohazard. E, cara... Eu consegui, no Resident Evil 7, sentir essa sensação. E assim, no início você fica pensando, caralho, poderes psíquicos? O que tá acontecendo com essas pessoas? Por que elas estão assim? E tem uma explicação. E no Village, você também vai entender o que tem ali. Ele tem muitos elementos de Resident Evil 4. Inclusive, a volta de um vendedor, né? Que no caso, no Resident Evil 4, era o Mercador. E agora no Village é o Duke. Fica naquela... Inclusive, eu queria muito saber a história do Duke, não sei. Eu acho que ele vai ficar esquecido, ou não, né? Não sei. Ele trouxe muitos elementos, mas ele trouxe de volta o horror. Ele tem aquele mix de ação, sabe? Tem uma parte que você vai na toca dos licanos, que caramba, é tiro toda... Mano, é muito licano. Você fica perturbado, porque você tem que atirar, e assim... Eu não lembro quem foi que eu vi no
YouTube. O Resident Evil 8, ele é escassez de tudo, né?
Muito pelo contrário, amiga. Ele te dá muita ele te dá muito arsenal. Porém, você tem uma caralhada de inimigo pra matar. E você não mata o inimigo com uma balinha, duas, três, tiro na cabeça, que nem você fazia com um zumbi, não. Pra derrubar um licano que você tá com uma pistola, mete umas 8, 9 balas nele pra ele poder morrer. Tá ligado? E pra mim, a parte mais aterrorizante desse game, que eu acho que é a que você definitivamente não deveria jogar mesmo, é a parte da fábrica que você vai na última casa, que é do Heisenberg. Menino, aquilo ali, velho, eu usei.
É o da casa das bonecas?
O da casa das bonecas é um grande
puzzle. Gente, eu vi um trecho da casa das bonecas e eu fiquei tipo, ah, não vou terminar de assistir esse vídeo nem por um caralho.
Cara. É apavorante. Mas o que eu achei mais bacana da... Eu acho que é a casa... Eu esqueci... Bevenu... Eu esqueci o nome. Dessa casa, né? Porque são casas que você vai. E tem os líderes lá, que são os cupinchas da mãe Miranda. No caso, o Heisenberg, Dimitrescu. O cara que é um peixão esquisito, que eu esqueci o nome. Monroe. E a moça que é da casa das bonecas. Caraca, é um grande puzzle aquele... Essa parte da gameplay é muito interessante, amiga. Eu acho que você ia gostar pelo lance do puzzle, mas você não ia gostar porque ele é apavorante. Meu, quando o bebê gosmento vem atrás de você, tá ligado? Naquele corredor escuro, você tem que se esconder. É um bebê gigante gosmento, amiga. Todo deformado. É muito apavorante.
Isso é uma coisa que meus amigos falam, assim, eu sinto que eu mudei muito, realmente, porque até quando eu tava na minha pré-adolescência, na pré-adolescência, adolescência, que é a fase que você tá revoltada com todo mundo, eu era viciada em jogo de terror. Eu jogava, assim, pelo menos no meu período, assim, o hype era Slenderman, o hype era você jogar, tipo... Era a época da creepypasta e tal, então assim, foi uma era divertida. E aí, eu queria muito jogar Dead Space, só que eu não consegui, porque, tipo, foi primeiro porque eu era desprovida de bens físicos, e segundo, porque assim, eu achava Dead Space absurdamente bizarro no quesito monstros.
Inclusive os próprios produtores, eles falaram isso em entrevistas, que uma grande inspiração foi Resident Evil 4, que eles queriam fazer um Resident Evil 4 no espaço. Eu tenho um problema com Dead Space, um ranço inexplicável, porque eu sou uma pessoa que eu crio ranço para umas coisas que eu não sabe nada a ver.
pessoa não tem nada pra tudo, tá lá no ranço dela.
Isso, mano, eu sou muito assim, muito. E tipo, o Dead Space, até se você ver uma gameplay, eu nunca joguei, tá? Mas se você ver uma gameplay, ele é bastante interessante. Ele é apavorante no sentido que ele tem aquela parada de meio alien, o oitavo passageiro.
Aham. Uhum. Tu não sabe onde é que tá o bichão e tal. Fala nisso. Isso, fala em alien, o oitavo passageiro. Você jogou o jogo do alien, o oitavo passageiro?
Uh-uh.
Cara,
nunca joguei.
Eu vi algumas gameplays, né?
Uhum.
E assim, porra, parece maneiro, mas... É porque assim, no caso do jogo do Alien, é porque você tem o Alien, que você constantemente fica fugindo, né? Tem os androides, que são seus inimigos. Eles estão programados pra levar a criatura até do lugar. Então, assim, quem tentar interferir vai tomar um porradão dos androides.
Uhum.
E aí, então, assim, são dois inimigos específicos que você encara.
Uhum.
Só que, assim, tem lugares específicos no jogo do Alien que, assim, são lugares que você vai estar safe sempre, assim, que é, são os dutos que você transita.
Uhum.
E aí, tipo assim, não importa o que você faça, assim, o Alien pode estar, tipo, no, na tua perna. Se você entrar no duto, o Alien não consegue entrar.
É a mesma coisa de Resident Evil, amiga. Por exemplo, até nos... acho que todos, na realidade. Quando você entra numa safe room, não importa. O bicho pode estar na tua cola, mas não vai te pegar.
É, mas aí, em compensação, tu tá fazendo, tipo, o upload de um bagulho pra você conseguir ter acesso a comunicação e tal, vem o alien e te atravessa, assim, eu gostei muito dos sustos desse jogo. Os sustos desse jogo são muito bons.
Muito, cara. Os jogos, eles começaram a tomar um pouco pra eles aquela coisa do cinema, que é você botar jumpscare nas coisas. E me irrita isso, velho.
Eu não gosto de jumpscare, não.
Nem eu. Porque, tipo assim, como eu tava te falando do Resident Evil 8 Village, a partir da fábrica. O meu marido jogou, mas ele não jogou de fone. E um conselho que eu ouvi, eu não sei se foi do David Jones, eu não lembro. Alguém que eu vi uma review do Village... Ele falou, olha, se você puder, jogue esse game com fone de ouvido, melhor que você tiver. E eu peguei um fone aqui e tal. E foi, cara, na hora da fábrica, amiga, sério, não tem jumpscare no bagulho. Mas só aquele som da fábrica, sabe? Às vezes, isso que é a magia desse jogo pra mim, que é muito bacana, ele tem... todo tempo ele te mantém ali no clima, sabe? Tem momentos que ele tem uma trilha sonora e tem momentos que não é nada, é só o som da coisa, sabe? E isso, pra mim, é que é foda. Não você meter um jumpscare a cada 5 segundos.
Assim, construção de clima é o que dá o terror verdadeiro, né? Tem esse filme japonês de terror que é muito foda. Cara, como é que é o nome desse filme? É um filme de terror japonês. Que ele meio que é a mistura entre terror, é assim, como na virada dos anos 2000, você tinha toda essa questão do terror que a tecnologia, que a internet significava.
Sim.
E tal. Tinha essa construção e todo esse filme de terror é sobre isso, é sobre essa A espiritualidade e terror na espiritualidade e o que a energia da internet e altera no mundo espiritual, assim, tem uma viagem muito irada nessa.
Tem aquela jogo. Uma chamada perdida, né? O lance do celular e tal.
O próprio Grito surgiu disso, né?
Sim. Mas o que eu acho incrível nos filmes de horror japoneses é que tudo tem. Alguma base numa lenda, ou num conto, ou em religião. E isso que eu acho incrível. O próprio filme, tem gente que, ai, não dá medo, ai, não é bacana. O filme da Kutiki Sakiona, que é a mulher da boca rasgada. Cara,
Nunca vi, meu sonho é ver esse filme.
Se você procurar no YouTube, acho que você encontra. No YouTube ou no Google mesmo você encontra. Eu lembro que eu assisti ele há muito tempo. Eu não lembro se foi no YouTube, mas eu acredito que sim, Má.
Eu vou dar até uma procurada. Porque, assim, eu tenho esse... Eu tenho esse contato com o terror japonês muito por locadora. E aí, eu lembro que...
Nossa,
eu
fui muito isso.
Cara, muito bom. Locadora é muito bom, gente. Vamos reviver a cultura locadora, já que vocês gostam tanto dos anos 80. É...
Dos anos 90, né?
É, década de 80 também. Eu tava pensando no Stranger Things, sabe?
Sim, é. O povo
Os malucos quer ficar nostálgico com um negócio que nunca viveu? Revive então aí, ó, locadora, bagulho de vídeo e essas porra assim.
Sim, mas sabe, eu vou te contar uma experiência de locadora que eu tive, que foi a experiência que me apavorou muito, sabe qual foi o dia que eu peguei a Bruxa de Blair pra assistir?
Nossa, eu achei tão ruim.
O primeiro Bruxa de Blair, quantos anos eu tinha, cara? Eu era nova, eu lembro que eu assisti aquilo, cara, você não tem noção, eu não conseguia dormir. Com medo, eu sempre fui muito medrosa, sempre, sempre, cara, e eu assistia filme de terror, e eu insistia em assistir filme de terror, e eu ficava com medo pra cacete, e eu não conseguia dormir, sabe, eu ficava apavorada. Eu lembro que tinha inclusive eu revivi isso com o Thiago outros dias, né, meu marido, que eu tava contando pra ele que eu sentia muita saudade daqueles filmes que passavam na Band e no Cine Trash, tá ligado, 3 horas da tarde, era a cabeça rolando, tetinha aparecendo, sabe? 3 horas da tarde.
Delícia.
Maravilhoso. Que era apresentado pelo Zé do Caixão, né?
Uhum.
É, inclusive, que Deus o tenha, né? Maravilhoso Zé do Caixão. Aí, amiga, eu lembro que tinha um filme que o nome era O Nascimento do Mal, O Feto do Mal, uma coisa do tipo, sabe? Que era uma menina... que ela ia numa clínica de aborto com o namorado, porque ela queria, né, enfim. E essa clínica de aborto também era um prostíbulo. E ela tem o bebê dela, né, aborta, enfim, e joga um bebê no vaso sanitário. Daí o bebê começa a se transformar num bicho muito doido, no esgoto. E daí ele transforma a casa num grande útero, sabe? Começa a matar as pessoas. E eu tinha medo daquilo. Um medo. Sério, amigo, eu fiquei apavorada por anos com aquilo. Anos. E aí,
caralho,
eu disse...
Que? Como assim?
Sério, você acredita? Muito doido. E é trash pra caramba, sabe? É muito trash. E eu falei assim pro meu marido, vamos assistir o filme? E tal, a gente procurou e tinha no YouTube. Cara, como eu tinha medo daquilo. Sério, claramente é um cara vestido uma roupa de borracha, tá ligado? É muito feio. É horroroso, cara. Não dá medo nenhum. E tipo assim, a casa ela é meio que envolta de um grande útero, sabe? E é uns bagulho de corda que dá pra ver claramente que é uma corda de pé, uma rede de pesca vermelha, sabe? É muito tosco. E eu morria de medo daquilo, cara, quando eu era moleca. Eu tinha muito medo, aquilo me traumatizou. Entende? Então, muita
cara,
coisa, por
nossa.
Exemplo, o cine trash... próprio Tales of the Crypt, né, o Contos do Cripta. Nossa, essas coisas me apavoravam. Mas assim, se você procurar Contos do Cripta, né, The Tales of the Crypt, cara, tem umas histórias muito interessantes, tem umas histórias muito legais. Envolvem maldição, experiências, porque são várias, né, são episódios, inclusive diversos atores famosos participaram dessa série. Ela era da HBO e a Band exibia ela, se eu não me engano, às quintas-feiras à noite. E aí, são vários atores famosos participaram, sabe? Inclusive a Sônia Braga.
Sônia Braga.
Sério?
Não, é porque os contos da cripta, eu lembro de ver, de anunciar, mas eu nunca não assistia. Porque... eu tinha consciência do que... assim, ó... Se eu assistir isso aqui, eu vou ficar ok. Se eu assistir isso aqui, eu não vou ficar ok pra dormir. E assim, porque a minha mãe, ela assim... criou os filhos no modo roots. Que era tipo assim, ó... Você vai fazer a merda, tu vai aguentar tua merda. Que ela não ficava acordadinha. Não aguentava filhinho chorando por causa de filme de terror, não. Ela ficava putaça. Aí ficava com medo e não apanhava da mãe. Então eu sempre me filtrei pra evitar esse tipo de coisa. Mas teve esse filme, que foi Sapatos Vermelhos, que ele é de 2005, sabe? Eu aluguei ele porque a minha vibe... A gente tava numa vibe alternativa de, ai, vamos pegar filmes de outras nacionalidades, sabe? Aí eu peguei, eu escolhi
sim,
esse.
Sim, aquela coisa bem hipster.
É, assim, aquela coisa bem pseudo-intelectual, quer se sentir parte da socialite porque tá fazendo... conhecendo coisas de outras culturas e tal.
Sim, sim, total compreendo.
E aí eu aluguei esse filme, que é Sapatos Vermelhos, que conta a história dessa mulher, que ela tá andando de metrô, de noite, assim, de madrugada, óbvio, e aí ela acha um par de sapatos vermelhos no metrô. E aí ela fica tipo assim, porra, sapato vermelho aqui? Que porra de sapato é esse? Ela pega o sapato e leva pra casa. E aí a gente acompanha ela descobrindo que tem uma maldição no sapato, e ela tem essa mulher que a mulher morta que era dona do sapato e tal, e tem uma criancinha que é o espírito. Cara, o terror japonês, ele é muito diferente do terror que a gente conhece, que é o terror ocidental. E todo o como eu não tava acostumada, todo aquele clima japonês de terror pra mim foi extremamente assustador, sabe? Os metrôs extremamente sujos, as luzes extremamente frias e azuis, e aí, tipo assim, um corredor, assim, cenas que não acontecem nada. Tem um corredor e a luz começa a piscar no corredor e você começa a achar que tá vendo uma coisa, mas não tem nada lá. E aí, tipo assim, depois dessa cena não acontecer nada. E, gente, esse filme me dá cagaço só de lembrar. É um puta filme bom. E eu não sei se eu reassistiria, porque assim, eu não quero perder a memória, eu não quero que fique tosco, sabe? Porque o filme realmente é muito bom. E assim, a resolução do filme também é ótima, mas eu não vou contar aqui não.
Mas aí, assim, Má, por exemplo, eu não te aconselho porque vai estragar a tua memória, que, por exemplo, esse que eu tinha memória que eu super era apavorada com ele, eu achei ele tão ridículo, eu só conseguia rir. Entende?
Oh, mas
assim.
Ó. O meu namorado,
pode falar.
Ele me apresentou um bagulho que eu não fazia a menor ideia, que existe desde que internet, que é o usuário 666, que é um vídeo do YouTube. Já assistiu?
Não.
Então, o usuário 666, ele é meio que... É assim, como era início dos anos 2000, a internet era um grande descampado de mato, não tinha nada, não tinha ninguém. E só tinha o YouTube. O YouTube era um dos sites mais conhecidos. E tem esse vídeo que se chama... Eu não sei se é o usuário 666. Eu acho que é, eu não tenho certeza. Que você vê... É como se você fosse... Como se tivesse a tela do seu computador, né? Aí ele vai, o cara abre o Google. Ele abre... Quer dizer, abre o Internet Explorer. Abre o YouTube. E ele fica atualizando. Até que as coisas começam a mudar, sabe? Assim, as imagens param de carregar. Os nomes mudam, aí aparece 6666, tipo assim, toda essa construção de terror de no início da era digital, que a gente não sabia nada sobre a internet, não sabia como funcionava, era um puta, assim, construção de terror foda. E esse mesmo autor, que foi do usuário 666, ele tem esse curta-metragem no YouTube em que é um vídeo em looping. Que ele fica andando pela casa dele de madrugada. E assim, a casa é velha, toda destruída, cheia de poeira. E conforme vai acontecendo os loopings que você não percebe, a casa vai mudando. Ela vai ficando com sangue. Você vê, assim, não tem nenhum jumpscare. Mas a construção, assim, de você ver, tipo assim, cara, aconteceu um looping aqui. Ele já passou por esse corredor. E aí ele fica falando assim, ah, meu pai tá aqui. Minha avó tá em casa. E você vê a casa, assim, o banheiro se deteriorando. Como essas casas japonesas que a porta corre, que é de papel, o papel vai ficando meio parecendo... Bem terrorzão japonês, sabe? Fica parecendo aquele interior de órgão, sabe? Assim, que a gente vê muito...
Nossa!
Fica com essa textura. As coisas vão mudando pra essa textura que parece vísceras. E, cara, eu não tenho um jumpscare. Eu fiquei me cagando de medo, achei foda. E tá no YouTube até hoje, gente. Ele mostra o vídeo de processo dele, de como ele fez e tal. E assim, é muito, muito louco, porque ele mostra ele zoando os manequins e ele pegando as próteses dos negócios e, tipo assim, da avó dele que tá mumificada na cama, do avô dele que tá, tipo, morto no banheiro. E é tipo assim, e a legenda é tipo assim, como se fosse a coisa mais natural, assim, é uma construção de terror simples, Não tem um jumpscare e o cenário. O terror literalmente tá no cenário, tá ligado? E nos loopings constantes, assim. Chega uma hora que dá tanto looping que
Caraca.
tu fica nervoso. Eu vou te mandar esse vídeo depois porque é muito irado.
Eu não
Ele
quero
realmente
ver.
é muito bom.
Amiga, eu sou medrosa, cara. Sério, eu sou muito medrosa. Tipo assim, teve uma época aqui em casa, a gente dorme com as portas abertas, com a porta do quarto aberta por causa das meninas, das gatinhas, né? Que elas ficam transitando. Só que teve uma época de uns dias atrás, assim, que eu não tava conseguindo dormir com a porta do quarto aberta porque eu jurava que tinha alguma coisa aqui no na escuridão, sabe? Eu sou paranoica com algumas coisas ainda. Mas, por exemplo, se eu vejo alguma coisa que me deixa muito embasbacada, cara, aquilo fica na minha cabeça e me deixa meio em parafuso, assim. Eu sou medrosa com essas coisas.
Teve muito medo de Resident Evil, não. Você teve muito medo de Silent Hill?
Cara, eu vou te falar, porque eu peguei o jogo, eu era nova, né? Nem lembro, cara, quantos anos eu tinha. E de início eu não sabia fazer porra nenhuma, não fazia ideia do que fazer. Não fazia ideia do que fazer. E daí, eu lembro que eu peguei o jogo, eu vivia brigando pelo videogame com meu irmão, e daí ele saiu e eu peguei o jogo pra. Enfim, aí você vê aquela CG, né? Do Harry Mason indo pra Silent Hill junto com a Sherry, e de repente você tá sozinho lá e você tem que achar a Sherry. Quando eu entrei no naquela parte do restaurante, que é a primeira vez que o rádio dá aquela chiadinha e você vê um dos primeiros monstros, que eu esqueci o nome dele, Harry Screamer, se eu não me engano. Eu acho que é Harry Screamer. Que ele é tipo um pterodáctilo.
É os morceguinhos, filha da puta.
É o Harry Screamer, que aquilo ali é assim, ele significa o medo da Alessa por dinossauros e toda essa coisa do livro do mundo perdido, né? E
Sim.
aí, cara, eu lembro que eu quando eu vi aquilo, eu disse, a única coisa que eu fiz foi desliguei o videogame e saí fora.
Não.
Sério, porque eu fiquei apavorada, cara. Eu fiquei apavorada, sério. Eu fiquei. E demorou pra caramba pra pegar o jogo de novo, sabia? Eu fui pegar o jogo de novo muito tempo depois.
Anos depois.
Não foi anos, mas tipo assim, foram meses. E daí eu sempre ia em banca de revista com meu irmão. É que a gente sempre comprava revista de game e tal, né? E daí eu vi um detonado de Silent Hill. E aí eu peguei a revista e daí eu fui entender mais ou menos o que era para fazer, entendendo um pouquinho o contexto ali da história, o que que estava acontecendo. E aí eu, junto com meu irmão, porque eu não joguei sozinha, eu consegui finalizar o game. Mas eu vou te falar que em muitos momentos eu senti um puta cagaço. E principalmente porque a gente era mais impressionável, né? Na nossa época.
A gente não era exposto a tanta violência, né?
Isso. Então, cara, você era mais impressionado com aquela parte que você é atacado, que é a primeira vez que o mundo obscuro aparece, né? Que quando toca a sirene naquele beco e você encontra meio que um corpo crucificado, saca? No meio
Ai, aquilo é
daquela.
horrível. Até hoje.
Horrível.
Até hoje aquela cena é horrível.
Sim, e aí vem aquele monte de Grey Children, que é aquelas criancinhas com faca, inclusive. Não sei se você sabe, mas em alguns países essa parte foi censurada, inclusive no próprio Japão, sabia?
Ué,
Porque
por quê?
não caía bem crianças portando facas. Em algumas partes da Europa e no Japão, aquela parte ela foi censurada. Por conta
Não,
dessa
eu tô
bobagem.
em silêncio porque eu tô em choque, sim. Porra.
Mas é sério, foi censurado. E aí, quando eles vêm. Cara, a parte da escola também. Nossa, não, velho, eu me apavorei muito. Muito
A
medo.
parte que eu tenho mais medo de Silent Hill definitivamente é a escola, assim. Eu lembro que quando eu entrei, eu fiquei tipo assim, fodeu. Não, não quero, não quero, quero ficar parada aqui. Quero ficar parada aqui. Porque eu realmente é a parte que eu tenho muito medo. Muito medo. Eu lembro que quando eu joguei Silent Hill, eu não tive tanto medo assim. Eu tava muito interessada porque, assim, os monstros eram muito irados. E eu fiquei tipo, porra,
Sim.
que o design dos monstros eram muito maneiros. E até o Silent Hill 3, O design dos monstros são muito irados. Eu gosto muito dos monstros do Silent Hill 2, né? Que são aqueles monstros que eles são meio... Que eles parecem que estão presos numa pele.
Sim, cara.
Que ele
mas
é a
muito...
representação da esposa doente, né? Que tipo...
É, tem
visão
muita coisa
que ele
isso.
tem em cima da esposa.
Sim. Cara,
eu não joguei o 2, eu só joguei o 1. Eu joguei o 2, assim, por cima com, no fim de semana que eu passei com meu namorado e tal. E a gente viu algumas, assim. Mas eu sempre via na internet, assim. Mas eu nunca parei pra jogar, porque... Eu não sei, assim. Eu meio que superei
eu
a minha fase de Silent Hill.
Mas, assim, Mar, vou te falar uma coisa. Por exemplo, no primeiro Silent Hill, é assim, pavor. Ele me aguçou o pavor porque eu era moleque e não entendia. No Silent Hill 2, eu já fui... Já conheci o Silent Hill 1 e ele é meu jogo favorito, até hoje. É o meu game favorito. E eu tive uma... Sério, sabe aquelas coisas que você gosta tanto que você queria esquecer pra sentir aquela sensação que você teve quando você fez a primeira vez? Era
Sim.
isso que eu queria com Silent Hill 2. Porque, nossa, eu fiquei impressionada, eu amo o jogo. Eu já joguei, inclusive ano passado, joguei duas vezes. E o Silent Hill 2, ele já não me trouxe aquela sensação de pânico que eu tinha com o primeiro Silent Hill. Ele me aguçou mais a curiosidade. E daí quando você vai entendendo toda a simbologia que tem por trás daqueles monstros e tudo, e todos eles refletem a própria loucura da cabeça do James, né? E o instinto sexual dele, que era bizarro e nojento, ele sentia uma abstinência muito grande por ser privado de sexo por conta da mulher dele ter morrido. E você pode ver, os monstros são hipersexualizados. E o fato do Pyramid Head, que era ele, o Pyramid Head, ele é a consciência do James, sabe?
Carrasco, né?
Isso, porque, tipo assim, ele sofre dessa, que é conhecido como amnésia dissociativa, no caso, né? Ele esqueceu que ele matou a Mary. Spoiler, tá bom? Eu joguei. Ele esqueceu que ele matou a Mary. Porque ele ficou traumatizado, enfim. E o Pyramid Head, ele é materializado em Silent Hill como se fosse o superego dele, tipo, a consciência dele. Inclusive, em inúmeras partes do game, não sei se você já viu isso, o Pyramid Head abusa sexualmente de monstros.
Sim.
E aquilo.
Eu acho que essa parte é realmente. Essa parte é muito grotesca, sabe?
É bem grotesco. É muito grotesco. E sabe o que é mais foda? O Masahiro Ito, que é o design dos monstros, até o Silent Hill 3, né? Ele desenhou o Pyramid Head na faculdade. Ele já tinha o conceito do Pyramid Head. Sabe? Eu poderia falar duas horas sobre Silent Hill 2 aqui, eu não vou entrar.
A gente vai fazer um especial Silent Hill.
Porque, caralho, eu amo. Amo Silent Hill 2, é meu game favorito. Já no Silent Hill 3, volta, né? Porque é uma continuação direta do primeiro game, e eu senti um cagacinho com ele, sim. Em alguns momentos. Porque ele meio que te dá um... Ele tem jumpscare, ele usa um pouco de recurso de jumpscare, sabe? Inclusive, tem uma parte que virou até meme na internet, que você tá bem andando e do nada cai um cadáver do teto, enfim. Um game que eu não senti muito medo de Silent Hill, depois que eu já fui conhecendo, enfim. Mas um game que recentemente me deu um puta cagaço e eu não consegui jogar foi o The Damnation. Que ele é, eu acho que ele é um prequel. Ele é um spin-off do Until Dawn, né?
Sim, você falou desse.
Eu te falei. Que eu joguei no PlayStation VR. Cara. Mano.
Gente, tudo no VR fica pior, cara. Não façam isso.
Já é ruim. No VR é muito pior, cara. Porque assim, sério, eu parei numa parte. Eu comecei a jogar o início do game. E é no hospício. Hospício é uma coisa pra mim que puta que pariu.
Porra, pega na gente, né? Cara, eu odeio filme de hospício por causa dessa porra.
Mas eu vou te falar um negócio, por exemplo, eu tenho tanto medo de hospício que um jogo, o Silent Hill Origins, né?
Uhum.
O Silent Hill Origins tem um bom trecho da tua gameplay que você fica no hospício. Aquele jogo não me deu medo, mas na parte do hospício eu tava tensa, velho. Tensa, mas tensa, tu não tá entendendo? Tensa, eu morro de pavor de hospício. Então, The Damnation é dentro do hospício. Tem os diálogos, você tem que interagir com o teu colega de quarto, e de repente as coisas vão ficando muito estranhas. sabe? Vocês vão ficando trancados dias no quarto de vocês. Ninguém dá comida, ninguém dá nada. Vocês estão sofrendo trancados no quarto de vocês. E tá acontecendo alguma coisa no hospício, saca? Mano! Isso, quando você sai, você fica apavorado.
Construção foda.
É foda. Eu não consegui. E o jogo é maravilhoso.
É a mesma coisa com aquela DLC do Outlast, né? Que é aquela DLC que conta, que é o prequel, conta a história do o que aconteceu naquele manicômio e tal.
Uhum.
Assim, eu acho que o Silent Hill,
tipo
Silent
isso.
Hill não. O Outlast, ele foi o último jogo de terror que eu joguei. Porque eu lembro que, assim, eu adorei tudo. A história é boa, o terror é bom, o gore é bom, assim, as cenas que os monstros te pegam e que você... O jump scare que tem é muito bom. Só que eu fiquei tão puta com o final, mas tão puta com o final, que eu falei, tipo assim, vai tomar no cu, não quero jogar DLC, não quero jogar nada, tipo assim, eu vou... Tipo, cara, foi... Eu fiquei muito puta com esse jogo, sendo que, assim, é um puta jogo de terror bom, sabe? Só que... Eu tenho um problema muito grande com perseguição. Assim, eu não sou muito cagona pra tipo...
Cara.
Pra monstro. Mas, assim, perseguição... Bota uma situação de perseguição que eu não possa revidar. Você vai me ver gritar, pular, chorar e os caralho a quatro, sabe?
Mas eu vou te falar uma coisa, Mari. Por exemplo, Outlast eu não gostei. Do Outlast.
Olha! Por quê?
Porque, assim... Horror e sobrevivência. Eu gosto. É por isso que eu gosto de Resident Evil. Mas existe uma divisão que a gente precisa fazer que a gente acaba confundindo, que é o horror e o terror.
Uhum.
Né? O horror é, por exemplo, eu considero uma coisa que provoca um horror em mim, Midori Shoshitsubaki do... Já esqueci o nome do... Então, o que me provoca horror, tipo... você vê um bagulho daqui que é esquisito pra caralho, tem um monte de coisa errada, sabe? Por exemplo, no próprio Midori Shoshitsubaki, né? Do Suhiro Maru. Aquela parte que a mãe da Midori morre.
A menina tá morta, puta que pariu. Ai, essa cena.
Velho!
Mano, aquilo ali foi. Porra, e assim, o pior é que a construção do negócio, né? Porque ela é uma menina, toda bonitinha, delicadinha, e ela tá sempre levando flores pra mãe. E aí, tipo assim, a mãe, ela tá em volta de várias flores, assim, só que a mãe, ela já tá meio morta, ressecada. Gente, nessa cena, quando ela levanta, ela tá conversando com a mãe tá dormindo, entre aspas, e ela começa assim, mãe, que som é esse? E ela levanta a coberta. Gente, eu larguei o telefone, tá ligado? Fez aquele, opa, opa! Não, aqui não.
Tem que ter estômago.
Tem que ter estômago, porque assim, aquilo ali é a bizarrice mesmo, assim,
Essa parte e a parte da orgia. Caralho.
Ai, aquela parte.
É nojento demais. Então, isso me provoca horror.
Porque é o grotesco, né? O grotesco causa horror.
Muito. E, por exemplo, o terror é o que a gente vê em Outlast.
Que é um medo de algo acontecer. Não é tipo o medo de algo gráfico.
Exatamente, é o terror, e ele te aterroriza em todo momento, você não pode fazer porra nenhuma, mas eu vou te falar.
Isso me deixa puta, eu sempre fugi de jogos assim, só que o Outlast, ele tem uma, cara, ele tem uma nota tão boa, assim, que a galera fala do jogo tão bem, que eu fiquei tipo assim, porra, eu preciso jogar esse jogo, os monstros pareciam ser, os monstros são muito foda, sabe, assim, pra época... A tecnologia, os monstros, assim, o lance de você botar a câmera pra você enxergar no escuro, cara, era uma construção muito foda. Você precisa da bateria da câmera, porque senão você tava perdido no escuro e você ficava assim, caralho, preciso de bateria. Gente, é muito foda, assim, a construção do Outlast
então,
é realmente muito foda.
É o sentido do terror, né? Mas assim, Outlast, pra mim, ele chegou no momento também que o mercado tava carente desse tipo de game, né? De uma coisa que fosse minimamente relevante nesse sentido. É um jogo indie. Eu tenho a gente tem que dar uma considerar isso. A gente tem que considerar o fato dele ser um jogo indie. porra, um puta feito, né, cara? Ficou famoso puta pra caramba. Feito. A pessoa,
é, que
a
nem
galera
aquele...
demais. Entende? Mas assim, o Outlast 1, tá, não curti muito e tal, porque eu curto horror de sobrevivência, né? Mas, por exemplo, a história do Outlast 2, cara, eu achei extremamente interessante.
Nossa! Comigo foi justamente o contrário. Eu adorei o primeiro jogo.
Sério?
Odiei o final. Sim, e eu adorei o prequel, né? Que é o Whistlebury. É, Whistlebury ou Whistleblower, alguma coisa assim. Eu adorei o prequel, porque o prequel é assim, é a merda acontecendo. Você anda pelos corredores, a galera tá se matando, os experimentos estão matando todo mundo, e você fica tipo assim, caralho, eu preciso fugir desse lugar. E aí você vive as situações mais bizarras, você vê pessoas maníacas, pessoas completamente tomadas pela loucura e tipo, pela tortura que eles sofreram naquele lugar, fazerem coisas horríveis, assim, eu gostei muito, assim, o 2... Cara, sinceramente, eu não gosto de crente. Eu não vou gostar do 2, sabe? Eu não gostei, não achei a história boa. Não achei nada, pra mim não me pegou. Teve cenas icônicas. Teve cenas icônicas, tipo, ele tá tentando fugir. Aí ele pega o barquinho e aí começa a chover sangue. Você fica tipo, caralho. Mas assim, não me pegou, não me interessou e achei a premissa fraca.
Cara, eu amei. E o Outlast 1 eu não curto. Mas eu adorei a história do segundo Outlast. Mas, em sentido de... Eu vi um game que visualmente ele me impressionou bastante. E ele pareceu muito, muito aterrorizante. E eu ainda não tive a oportunidade de jogar, que é o Agony. Não sei se você já viu.
Já sim.
Cara, aquilo ali visualmente é perturbador. É o inferno aquilo ali. Sério, se tem uma representação de inferno, pra mim é aquilo ali.
Eu não sei dizer, tipo... É porque, assim, esse tipo de terror não me coisa não, sabe? Assim, eu acho até bem visualmente interessante, sabe? Esses seres demoníacos com quatro braços e essas figuras que você Porque assim, no Agony você literalmente você tá no inferno, né? Então, assim, tem vários demônios, tem vários. Como é que se diz? Tem vários tipos de monstros diferentes, mas nada daquilo me dá medo. Tudo aquilo ali me faz assim, caralho, que construção de monstro foda. Sabe, assim, tem uma cena.
Pode falar.
Tem uma cena do Agony que você para, tipo, tem meio como se fosse um altarzinho, né? E aí, tipo, nesse altar tem a criatura. Tem, tipo, uma representação da figura que você. Da figura que eles adoram. Que é, tipo, um ser hermafrodito que tem. Hermafrodita. Que tem, tipo, uma cara que não tem rosto. É, tipo, é só uma fissura que tem uma boca meio monstruosa, assim. Eu achei aquilo extremamente irado, assim. Falei, porra, quem pensou num bagulho desse, cara?
Ele é visualmente muito impressionante.
Por exemplo, um jogo que me dá muito medo e não tem, tipo, nenhum tipo de monstruosidade bizarra. É o Fatal Frame 2.
Caraca! Mano! É aquela coisa que eu tava falando pra ti da indução.
É.
Cara, sério, eu tava... E pra você ter uma noção, eu tava jogando Fatal Frame... Esse ano foi ano passado? Acho que foi ano passado. A gente tem aqui um PlayStation 2, né? E tem 300 mil jogos aí. Aí eu encontrei o Fatal Frame. E eu decidi que eu ia jogar. Cara, chegou numa parte que eu pensei assim... Porra, não. Vai tomar no cu. Não quero mais ver essa... Não quero mais jogar essa porra. Chega! Porque eu tava assustada, cara. Assustada.
Sério. Qual que foi?
Tem uma hora que você precisa matar um... E eu acabei meu filme, sabe? Eu não conseguia mais usar a câmera obscura pra matar aquela porra daquele bicho. Que é uma hora numa ponte que tem um espírito na água.
Ah, sim.
Caraca, velho. Eu passei meia hora pra matar aquilo ali. Eu não conseguia matar. Entende? Não tinha... não conseguia usar a câmera obscura totalmente, porque eu já tinha perdido o shot. E aquele bicho me matou 300 vezes e eu tava apavorada. Porque, tipo assim, é um vulto. Nossa, me apavora. Fatal Frame é uma... Inclusive, eu vou fazer uma série de Fatal Frame lá no meu TikTok. Depois do Silent
Hill. E qual é o seu TikTok? Fala pra gente mais uma vez, pra gente lembrar.
Arroba Dona Velha Fala 2. Segue a tia. Cara, por favor. Eu aprendi aqui uma coisa. Depois que você chega numa idade, você tem que começar a implorar. Você perde todo o seu orgulho e você implora. Só isso. Então eu tô implorando.
Pelo amor de Deus, me dá um seguidorzinho.
Por favor, me sigam lá. Tô ótimo.
Você já jogou aquele jogo de terror de Nintendo Wii? Que é o Project Zero?
Não.
Que tem pra Nintendo Wii. Que é, acho que é Project Zero. Que é um jogo de sobrevivência também, né? Tipo, é, que ele é... Eu não sei se ele é... Ele tá relacionado com Fatal Frame. Só que eu não lembro, não sei qual que é. Se ele é um antes, se ele é uma história paralela. Mas assim, cara, eu lembro que eu tinha uma prima rica que tinha o Wii, né? E,
todo
e,
mundo
assim,
tem um primo rico.
É, e assim, meu medo é primo rico. Primo rico é um negócio que eu tenho medo. É. E assim, eu era louca pra comprar o jogo lá, mas assim, maluco, eu fiquei... Com medo dos preços da Store da Nintendo, assim. Cara, maluco, que jogo
é horrível.
Caro.
É horrível. A gente tem Switch aqui. Além de não ter qualidade em quantidade de games, é caro pra cacete.
É caro pra caralho.
É muito, velho. É muito caro. Mas
aqui,
assim, ó,
vou até jogar aqui. Até joguei aqui no Google. O jogo até hoje está 140 conto.
Caralho, depois de todo esse tempo.
Ninguém tem mais Nintendo Wii, gente. Nintendo Wii já tá amarelo de tanto tempo que ninguém joga essa porra.
Caraca! Mano, é muito foda. Mas mudando totalmente de assunto agora, eu quero trazer uma coisa aqui pra você. Quero saber de você, o que você achou do Exorcista?
O filme?
Uhum.
Cara, eu gostei. Não é meu tipo de terror, até porque eu... Eu tenho aqui uma tradição com meu queridíssimo pai, que é assistir filmes trash, né? Tipo Sharknado, tipo Castores Zumbis, assim. A gente gosta muito desses filmes voadores.
Piranhas Assassinas.
Exatamente, Piranhas Assassinas Voadoras. Tem realmente esse, tá? Piranhas Assassinas Voadoras. Depois você joga aí no Google, gente. É muito engraçado. A gente... Quando eu fui assistir o Exorcista, eu meio que comecei a achar meio tosquinho, sabe? Assim, não sei porquê. Eu não sei, assim, eu realmente não...
Mário,
eu reconheço que a construção da história é muito boa. E é a história por trás do que aconteceu com o cast é assustador.
Mas você quer uma coisa mais aterrorizante do que o Roman Polanski ter a esposa grávida dele sendo assassinado pela família Manson, sendo que ele criou o bebê de Rosemary?
É, isso é...
Caralho! Entende? Mas assim, eu vou te falar uma coisa do Exorcista. Eu perguntei porque eu queria dizer uma coisa aqui, meus queridos ouvintes. Eu tenho cagaço de O Exorcista até hoje. Até hoje eu tenho medo daquele filme. Não tem noção, cara. Aquela mina andando de cabeça pra baixo, tipo um bicho descendo aquela escada. Eu cago de medo. Tem uma parte que ela tá fazendo um exame, né? E ela fecha os olhos, ela começa a ver a cara do capiroto lá que entra nela, que eu esqueci o nome. Mano, toda vez que eu lavo o rosto, eu fecho o olho, eu tenho medo de ver aquela cara. Eu sou cagado de medo do Exorcista. Sério.
Cara, é porque
hoje...
assim, eu não sei por que que eu não, assim, eu reconheço que o Exorcista, ele tem umas cenas fodas, tipo o padre chegando na casa e tá tudo escuro, aí você só vê só tem a lâmpadazinha da rua iluminando o padre e ele caminhando, assim, tipo, esses é até a capa do filme. É, se
sim,
você derem uma analisada, assim, na fotografia, realmente foi muito bem feita, é muito bonita. Mas é que eu não gosto muito de filme de demônio.
Cara,
eu
nem eu. Eu tomei uma birra depois de Constantine. Porque, puta merda, eu adoro Keanu Reeves, entendeu? Eu fico fodida quando ele faz filme ruim. E quando meu marido diz que ele é um ator mediano, eu fico revoltada.
Como você acha que ele ele é um puta atorzão, assim? Tu acha que ele, tipo, caralho, Keanu Reeves foda, sabe?
Assim, eu assisti quase todos os filmes que ele já fez, né? Eu assisti River's Edge, que foi o primeiro filme que ele fez, antigão. E um dos meus filmes favoritos é My Own Private Idaho, que é Garoto de Programa. Que ele faz com o falecido River Phoenix.
Com o River Phoenix.
Eu acho incrível aquele filme, o personagem dele é maravilhoso. Inclusive tem
um... Você sabia que o Ash e o Age são baseados neles dois nessa época, nesse filme? De Banana Fish? Ai, gente. Tudo de Banana Fish me dá uma tristeza, gente, só de lembrar.
Sério, amiga? Eu não sabia disso.
É, então, a autora de Banana Fish, ela é muito fã do River Phoenix, né?
Uhum.
E ela baseou toda a história do Ash, que é o protagonista de Banana Fish, na vida do River Phoenix. Então, assim, inclusive, os abusos que o River Phoenix sofreu, o comportamento rebelde, alguns personagens que ele interpretou e tal. E o como é que é o nome dele? Desse menino aí que você tava falando agora.
Keanu Reeves.
Ele era melhor amigo do River Phoenix, sabe? Eles eram muito, muito juntos, muito colados. Tanto que, assim, quando o River Phoenix morreu, teve, tipo, uma mobilização muito grande, porque ficaram preocupados do que ia acontecer com o Keanu Reeves. Porque eles eram extremamente próximos, sabe?
Sim.
A história deles é muito, muito triste, sabe?
Mas a história do Keanu Reeves também, amiga, é envolto de tragédia, cara. Esse cara passou por um monte de coisa muito pesada, sabe? Ele é sozinho, ele não tem mais ninguém da família dele vivo, sabe? É bem pesada a história dele. Mas no My Own Private Idaho, ele tá excelente. Eu não acho que ele é, meu Deus, nossa, dei um Oscar pro Keanu Reeves agora. Mas eu gosto tanto dele, cara. Sabe, eu queria que ele fizesse
coisa ele é aquele melhor. Maluco, ele é aquele maluco que ele não é tão bom ator assim, mas como ele é gente boa e ele atua direitinho no que ele se propõe a fazer, ele sabe escolher os papéis dele que não são tão exagerados, a gente fica feliz, tá ligado? A gente se contenta, fica tipo, ah, Keanu Reeves, you're awesome. No, you're awesome, sabe?
Ai, eu curto muito. Ele é God, né? Ele é Deus, cara. Keanu Reeves é Jesus.
Ele é um chuchuzinho, assim. É igual o Nike 1, pra poder dar vários beijinhos e botar no potinho. Olha só, essa foto daqui deles, tem um desenho de Banana Fish que é baseada nessa foto, sabe? Que é o Ash abraçando o Age por detrás, assim. Tipo, ai, gente...
Cara, sério, não sabia disso, achei um filme muito foda, porque você sabe que esse filme é o meu top 5 filmes, né? Ele, Alice Schindler, Perfume de Mulher, porque eu amo Al Pacino.
Ai, eu adoro esse filme do Al Pacino também. Gente, eu acho que tem duas pessoas pra mim que quanto mais velho, melhor. Que é o Robert De Niro e o Al Pacino.
Sim.
Quanto mais velho, melhor.
Sim, é que nem o Martin Scorsese, eu amo os filmes do Martin Scorsese, quanto mais velho ele fica, mais filme bom ele faz. Meu filme
eu
favorito.
Gostei muito do Gangster lá da Netflix, eu achei foda.
Cara, sabe meu filme favorito dele? Cassino, que é com Robert De Niro, com a Sharon Stone. Cara, eu amo Cassino, é um dos meus filmes favoritos também, amo Cassino.
Ó, eu vou deixar de recomendação aqui de jogo definitivamente Fatal Frame. Fatal Frame é um jogo tão velho, mas tão velho, que você acha em emulador. E é um jogo muito bom. Muito bom. Também tem um jogo que eu gosto muito, que é de point click, de terror. Mas esse você já precisa saber inglês pra poder jogar, que é I Have No Mouth and I Must Scream, que é um jogo de terror de point click. Cara, a história desse jogo é assustadora pra caralho. E é muito bom. Agora, de filme de terror, cara, pior que assim, eu não sou tão a rainha do filme do terror, já fui mais, mas assim, eu gostava de filme trash pra caralho, é difícil. Você tem algum filme de terror que você recomenda, Dona Kay?
Cara, eu recomendo vocês procurarem, eu acho que tem no YouTube, não sei se tem no... Por aí você deve achar, se você procurar com afinco, que você encontra... que é o filme da Kutiki Sakiona, A Mulher da Boca Rasgada, o filme baseado na lenda japonesa, enfim. É maravilhoso, gostei bastante. se você quiser se divertir. E o terror japonês é excelente, né? Então, acho que é maravilhoso com relação ao filme. Game, cara. Dead and Patient, que eu não tive coragem de jogar. Então, você joga e depois você me diz. Porque eu não consigo finalizar esse game. Mas, definitivamente, Silent Hill Origins, tá? Pra quem gosta de Silent Hill, tem gente que fala mal de Silent Hill Origins, mas ele é um dos meus favoritos. Ele vai contar um iniciozinho ali da história e tem muitos momentos aterrorizantes. Então, é muito bom.
Cara, um jogo que eu recomendo de Silent Hill é o Homecoming. Por quê? Ele é muito mais ação e os monstros são muito irados, assim. É bem Sim. brabo o jogo.
Sim, eu acho mais foda do Homecoming é o fato dos monstros serem todos ligados ali às crianças, né, da seita. É incrível. É muito bom.
Muito foda. Cara, eu gosto muito do Homecoming.
Sim, é muito bom. Qual bacana pra recomendar? Paranoia Agent, amiga.
Cara, eu adoro Paranoia Agent, porque é aquela cutucada na ferida da sociedade japonesa, né? E assim, a gente sempre gosta de uma crítica social. E puta que pariu, gente. Se um dia encontrar o Satoshi Kon na rua, tenha certeza de que eu vou ganhar, que eu vou ganhar uma ordem de restrição, porque eu vou dar um beijão na boca dele.
Cara, o Paranoia Agent é incrível. A construção de personagem é maravilhosa. O Paranoia Agent é bom você ir assistir sem você saber de porra nenhuma. Porque o fato de você ir lá assistir e ir descobrindo as coisas é muito mais interessante e deixa a obra muito melhor. Então, Paranoia aí, gente, é excelente. Entendeu, Satoshi Kon? Por favor, não prenda minha amiga Marina.
Se eu for pra recomendar um BL de terror, eu vou indicar Black Mirror.
Eu já ia falar dele.
Cara, Black Mirror é muito bom. E finalizou, né? Finalizou e eu amei a finalização, assim, eu não, o Mauá não é muito assustador não, mas assim, tem um clima assustador, porque tem muitas dúvidas, você não sabe de muita coisa, que dá um clima muito foda. Outro de terror que eu gosto pra caralho é esse aqui, que eu tenho que achar o nome, é o Homúnculos. Leia o Homúnculos, muito foda, muito brabo.
E ele também é outro que você não pode saber de absolutamente nada. Nenhuma mínima sinopse.
Se você pegar qualquer coisa do Dazai, tem um mangá dele, que é o Ningen Shikaku, que é uma novel dele que ele escreveu. Quem não sabe, o Dazai, o Osamu Dazai, ele é um autor de que ele escreve sobre assuntos polêmicos, suicídio, etc. Uhum. E assim, ele escreve sobre obras psicológicas e, de novo, aquilo que a gente sempre gosta, o mal do ser humano. E tem essa novel que tem várias adaptações pra mangá, tem de vários autores diferentes, inclusive até o Jinji Ito tava fazendo uma versão dele dessa obra, que assim, é um terror psicológico clássicozão, tu vai ficar com medo, e é isso.
A minha última recomendação pra vocês é Resident Evil 7 Biohazard, sim. Vai lá, joga, é aterrorizante, traz toda a essência de Resident Evil, você vai gostar muito. A casa parece um ambiente de massacre da Serra Elétrica, então é muito da hora. Saudável, né, amiga? Beijos, boa noite, meu povo.
Boa noite, gente. Tchau, gente.